E aí, pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e ao meu lado tenho a Laura, e hoje comentaremos o 10º episódio da 4ª temporada do Masked Singer Brasil, que foi exibido neste domingo, 24 de março. Essa semana tivemos novamente o Top 4 se enfrentando em duelos, por isso o título do podcast saiu com o nome de novo, né? Uma coisa repetida. E esses duelos foram com o tema novelas, né? Que é um tema tradicional do Masked Singer já. E os jurados tiveram que eliminar um entre os dois menos votados, ao menos que eles adivinhassem a identidade do mascarado digital, ou se não tocasse, ou eles criassem mais uma twist do nada para um Top 4 vir pela terceira semana seguida. Mas vamos falar o que achamos de tudo isso agora. O primeiro duelo foi a MC Porquinha cantando Girl on Fire e a Preguiça cantando Dona. A MC Porquinha venceu injustamente com 77% dos votos. E aí, Laura, o que você achou desse duelo injusto, desse resultado ainda mais injusto?
Eu achei que. Imagina eu falar, poxa, eu amei, achei que foi super justo. Então, eu acho que a música não combinou com a MC Porquinha. Não ficou muito bom, não acertou as. Não ficou bom, né? Não acertou as notas muito bem, o arranjo não estava bom, não funcionou. Mas eu achei também que a apresentação da Preguiça, o palco estava muito cafona, meu Deus. Eles acabaram com a performance naquele palco, estava muito cafona, aqueles casais e tal, nossa. Achei assim uma coisa péssima. Eu acho que o problema da Preguiça como personagem é que ela é estranha no palco, porque ela é meio desengonçada por causa dos braços. Aí eu acho que isso deixa as pessoas meio assim com as músicas dela. Não sei, estou dando um chute para a Preguiça não ter. Porque a Preguiça canta bem, mas a Preguiça sempre acaba perdendo, né? É a nossa gata espelhada. E sofre para continuar, né? Então me pergunto se tem a ver com isso. Eu acho que tem muito a ver com a personagem. A personagem não pegou, sabe?
Olha, desse duelo injusto, de resultado injusto, né? Porque estou aqui trabalhando na injustiça, mas eu pensei que a MC Porquinha fosse dar aquela cartada que eu tava cantando a bola faz tempo, que todo mundo já sabe que é Luísa Posse. Custava nada cantar além do arco-íris, né? Ficava aí a dica. Mas eu achei, por incrível que pareça,
Deve
os
ser a
jurados
versão do
falaram.
final.
É, os jurados falaram, essa é a melhor performance da MC Porquinha. Gente, eu achei a pior. Não
Ah,
sei por
não achei
quê.
melhor, né?
Eu achei uma das mais fracas. E a Preguiça me ganhou porque cantou Roupa Nova e cantou Dona, né? Já que não podia cantar A Viagem, porque foi cantado por Lecha e Inominável. Aí, né, ficou com tem um lugarzinho no coração A Viagem, mas Dona foi uma performance boa, gostei do lacinho na cabeça. Mas eu não achei assim. Se a MC Porquinha pudesse vencer, mas gente, com 77%, isso me faz acreditar que, como tá tão claro que é Luísa Posse, a plateia gosta mais, sabe? Porque a Preguiça não tem ideia ainda. O povo tá citando cada semana um nome diferente. Eu não sei nem se vai ser Ludmilla Anjos, porque deu uma dica assim, nessa rua tem até anjos. Aí já foi rainha, Ludmilla Anjos, gente, é o sobrenome dela, tem anjos. E rainha, ela foi rainha de bateria numa série da Globoplay. Ou seja, eu tô bem de pesquisa hoje. Tô melhor do que um jurado do Masked Singer. Então, joguei no Google, né? E eu achei que ela foi melhor. Eu só não fui pras ruas protestar porque tá calor, né? Aí tem que me aguardar um pouco. Mas fora isso, eu achei um duelo até ok. E eu pensei que, como falei, eu esperava um pouco mais da MC Porquinha. Principalmente por ser tema de novela. Até pra cantar um Peramores, sabe? Já que não podia cantar a música dela, cantar a música da mãe, ficaria aí num arco completo, ó, um arco bem interessante. Mas de resto, foi um duelo ok, mas foi injusto, resultado injusto, e porcentagem ainda mais injusta. Todos nós preguiçosos estamos revoltados. Agora vamos passar para o segundo duelo, que antes de se apresentar já tinha que saber, todo mundo sabia que o bode ia levar melhor, né? Porque ia chover no molhado. A Sereiara cantou Sexy Iemanjá e o bode cantou Easy on Me, e o bode venceu com 75%. E aí, Laura, o que você achou? Achou injusto ou não?
Olha, eu achei que o Bode me surpreendeu. O Bode sempre entrega performance, mas dessa vez ele fez mais, né, dançando junto. Essa parte eu fiquei surpresa, assim, não esperava. Foi o Bode fazendo dança contemporânea, né? Eu achei que essa performance foge um pouco do que o Bode costuma apresentar, que eu gosto mais, que é mais ligado ao personagem, né? Mas assim. Cantou bem e eu achei que foi bonita a performance, foi melhor do que eu esperava quando eu vi qual que era a música, porque não é uma música que eu gosto, não é uma música que eu necessariamente acho que combina com a voz. Assim, eu acho que o Bode é muito favorito porque ele teve essa porcentagem toda com essa música que é meio boring, né? Vamos falar a verdade. Mas eu achei que foi bonito ele se movendo junto, assim, né? E Yara. Tá na mesma situação, né? A nossa gata espelhada, a mesma situação da Preguiça, assim. as pessoas não se encantam muito, mas eu acho que a Yara peca muito na escolha de música. Assim, muito. Eu acho que ela não escolhe músicas que têm muito apelo, e isso já não ajuda, entendeu? Se ela fosse uma super favorita, não teria problema, igual o Bode, entendeu? Foi uma música chata, tal, mas ele é um dos favoritos. Mas ela precisa escolher músicas melhores para funcionar melhor no palco, para atrair. Semana passada foi. Ai, esqueci o nome. Foi Whitney, né? E essa semana eu também acho que ela, assim, cantou super bem. Eu até gostei do palco. Mas eu acho que a música falha em ter o apelo popular que precisava ter, entendeu?
É, olha, desse aqui eu vou dizer que também achei um resultado injusto. Não bati panela como fiz com a preguiça, mas, né, porque assim, a Sereiara para mim continua me cativando porque você tem que assistir a Sereiara. Foi que nem as preguiças naquela era que ela tava de performance. A Sereiara, porque ela dança com a facilidade, e ela se remexe, ela se mexe de um jeito que a fantasia com as algas, com as outras coisas que estão ornamentando ela, fica uma coisa bonita de ver, a desenvoltura da Sereiara durante a apresentação. Então acho que fica bonito de ver, fica bonito de assistir. Então assim, a escolha, eu achei a escolha de semana legal. Mas eu concordo com a Laura, eu acho que a Sereiara é capaz de entregar performances melhores do que ela entrega, porque no quesito vocal que chama a atenção, né? Porque você tá mascarado, você tem que arrasar nos vocais, né? Naquela hora, então ela conseguiria entregar algo muito maior, sendo que veio o Body, e o Body fica aquela crítica que eu fiz para ele na semana de filmes, que ele podia ter cantado Livelo Prisioneiro, né? Tô a terceira semana falando isso. Mas assim, com o tema de novela da Globo, o Body com o estilo tão regional que ele tem. Gente, ele poderia ter cantado quase todas as trilhas de novela das seis de época, né? E se ele tivesse cantado O Céu de Santa Amaro, eu acharia assim, uma das melhores coisas do mundo, que é de Cabocla. Eu até tuitei na hora. Ele teria cantado qualquer outra música mais puxado para o forró, uma coisa mais assim, sabe? Tivesse cantado a música da abertura de Cordel, Cordel do Fogo Encantado, se eu não me engano, que começa aquela Minha Princesa, quanta beleza coube a ti.
É,
Então,
teria
assim.
sido bom.
Então teria sido umas músicas tão bonitas. Eu acho que o Body peca nisso. Eu acho que o Body entrou naquele patamar de linha de que ele sabe que é favorito. E ele tá se escorando nisso, porque essa porcentagem toda não é pra uma apresentação dessa. Concordo com a Laura. Foi boring, a música não tem mais muito o que mostrar. E o Body não combina muito a estética do Body com a música que ele escolheu. Mas como eu falei, ele tá muito favorito, ele tá imbatível e foi no que deu. Mas a gente não vai fazer palpite porque 4 semanas seguidas, já com todo mundo sabendo quem é todo mundo quase, praticamente, fica só aquele asterisco pra Paula Fernandes, né? Dita pelo Zé Loreto, que é um. Já que o Vitor não tá aqui, pra ficar. Alguém teve que representar o Vitor e citar Paula Fernandes na temporada. Mas tá aí que foi, Body venceu, MC Porquinha venceu. Para mim, os resultados teriam sido completamente diferentes, mas eu não tô lá votando, eu tô só aqui reclamando. Antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, entre outros. Todas as quintas falando do Big Brother Brasil 24, inclusive, vou ver o episódio da semana onde eu, Laura e a Gil comentamos das fake news que estão rondando o BBB, falando de tudo, falando do que rolou nessa 10ª semana do programa. Tá bem legal e se preparem que a 11ª semana tá aí. E a gente também vai comentar. E todo domingo, que é fim de domingo e comecinho de segunda, saem nossos episódios comentando a quarta temporada do Masked Singer Brasil. Então não deixe de nos seguir, de nos ouvir, de nos avaliar com 5 estrelas nas plataformas que puderem fazer isso, principalmente o Spotify, a gente mete 5 estrelas na gente lá, e indicar para os amigos que curtam todos os reality shows ou os reality shows que nós estamos comentando. Agora vamos voltar para o programa. Resultado: Sereiara e Preguiça se enfrentaram com um dueto. E a música foi Alagados, mais uma música que também não valorizava as divas que nós temos. E a Preguiça foi eliminada, entre aspas, e ela errou também que era o mascarado digital que se apresentou, que é o Eduardo Sterblitch, né? Porém, o Zé Loreto lembrou que tinha um sino ali do lado, que era uma twist que tinha sido esquecida em churrasco, e ele tocou, fazendo assim o top 4 se repetir mais uma vez na semifinal da semana que vem. E aí, Laura, o que você achou disso tudo, dessa apresentação e dessa pataquada de praticamente 2 semanas criando twists para não eliminar ninguém?
Pra que essa porcaria de mascarado novo de inteligência artificial de novo? Eu achei que ia ser só semana passada, mas não. Falaram, pô, estão precisando encher linguiça aqui. Faz de novo. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Cara, o programa começou com vários participantes. Eles enrolaram pra cacete. Era tipo três performances só por episódio. E aí parece que falaram assim, porra, cara, erramos. Era pra ter um a mais, né? O que que a gente faz agora? Cara, coisa ridícula, 2 semanas sem desmascarar ninguém. Aí botando esse aí, Luísa Sonza e o Stylist. Tipo assim, É uma das coisas. Não, sinceramente, eu na hora pensei, igual pensei semana passada, pode acabar esse programa. Ridículo. Cara, pra que é tudo é uma invenção. Gente, faz o feijão com arroz que tá bom, cara. Tem que inventar umas paradas que não fazem o menor sentido. E a gente tá há 2 semanas sem ter a graça de desmascarar e de acertar quem é. 2 semanas!
E é realmente o que importa nesse programa, né? Descobrir quem é que tá cantando.
E assim, a performance, né, da batalha delas novamente é as mesmas, o mesmo problema de semana passada, né? A música não combinou muito e elas parece que estão brigando uma com a outra para cantar, né? É uma batalha mesmo, não é uma coisa que complementa. Eu acho que as vozes delas não se complementam muito bem e eu acho que elas não fazem questão disso. Elas querem uma ser a clara campeã de gritaria, de uma para cima da outra. E é até engraçado, eu acho, assim. Agora, o Loreto, eu fico pensando, será que alguém falou no ponto dele ali? Loreto, esqueceu, porra. Como é que chama? De bater o sino? Porra! Parece que foi isso, né? Ah, eu achei assim, sinceramente, a graça do programa é saber quem é você. Quem é você, Marcos? Beijos, Raquel. Quem é você? E a gente não tá tendo disso há 2 semanas. Aí enfiaram aí lá pra gente fingir que a menina nem conseguiu acertar. Sinceramente, foi uma coisa assim, patética. E aproveitando pra falar, Ivete performando com Loreto. O que que foi aquilo, Luiz? O que foi aquilo?
Pietro e
Constrangedor.
Lorenzo.
Constrangedor ao máximo. Péssimo. Parece uma. Esse programa tem hora que parece que é um escárnio na nossa cara, sabe? Aí você me pergunta de apresentações bonitas, porque tem apresentações bonitas, muito bem cantadas, com um visual bonito. E aí tem esses momentos que parece que eles estão zoando com a nossa cara, que é um escárnio. Que foi essa situação, essa apresentação do Loreto, que dá o tom, essa coisa de a gente estar 2 semanas sem revelar ninguém, né? Essa situação do sino esquecido, das coisas, das regras, que ninguém sabe quais são as regras, porque eles nunca falam quais são as regras do programa. Não era pra gente ter descoberto finalista essa semana? Semifinalista por cima, né? Nem finalista. Não sei, semana que vem é capaz de falar assim, vai todo mundo pra final. Não duvidaria.
É, porque ainda tem sino para ser tocado. Olha, nesse duelo que teve, né, que como mais uma vez a Laura falou, que foi um Ctrl-C, Ctrl-V da semana passada, eu achei elas um pouco mais equiparadas, e até tuitei sobre isso, então, gente, vou me seguir lá, rápido, Ricardo, no Twitter, que eu comento o programa ao vivo, né, então os comentários saem em primeira mão lá do que aqui no podcast, mas eu achei que elas foram equiparadas, e até falei assim, que como semana passada eliminaram a Sereiara, entre aspas, essa sobraria pra preguiça, né? Já que tava assim, vamos ver o que vai acontecer. Sendo que ela botou que era o Leandro Hassum, né? Como resposta ali. Também porque realmente, então, dava pra, a da Luísa Sonza, dava pra saber que era a Luísa Sonza pelo timbre. Dessa aí, realmente, não deu pra adivinhar que era Eduardo Sterblitch, mas deu no que deu. E o do sino, eu acho interessante porque, assim, na teoria, cada jurado poderia tocar o sino uma vez, né? A Thaís Araújo tocou lá uma vez. E depois disso esqueceram. E parece que eles não souberam se adaptar a essa twist da temporada. Porque, por exemplo, se tem que fazer inteligência artificial para eles salvarem, que pode salvar alguém, e se tem os sinos para os jurados tocarem, então vamos fazer o quê? Vamos botar mais mascarados na competição. Mas não, botou pouca. Aí é aquela coisa: o programa não foi pensado em acabar quando chegasse no top 3 para ser a final. Eles tinham dias para compor e deu no que deu isso. 2 semanas sem eliminar ninguém. Programa com quase 2 horas de duração e só três apresentações, quatro apresentações. Solos e um dueto, com um monte de coisa na frente, um monte de jurado falando, criando premiação para jurado do nada. Gente, virou um Zorra Total musical focado em jurado de reality musical. Somente isso, mas ficou muito bagunçado e eu penso até que esse mascarado virtual, digital, talvez seja a Globo querendo fazer o Masked Singer assim, ano que vem, né? Que eu já falei que já teve um programa assim, flopou tudo. Porque não vai fazer sentido, porque todas as pessoas que cantarem naquele dia vão ter que estar no palco naquele dia também, porque se for desmascarado, né, vai ter que aparecer, que nem os outros dois apareceram, né, o Eduardo e a Luísa Sonza. Né? Mas eu não sei, eu achei que foi uma bagunça. Eles não estão sabendo administrar as próprias twists que estão criando no programa. Tá tão bagunçado que eu chego a pensar que é o Boninho que tá dirigindo o Masked Singer. Né? Assim, não sei o que tá acontecendo, mas foi no que deu. quatro pessoas na semifinal semana que vem. Os jurados podem tocar o sino, será? E fazer uma final com quatro? Será que eles vão poder tocar o sino na final e levar as quatro pessoas para a última decisão dos jurados? Fica um caos aí na memória de todo mundo, na cabeça de todo mundo. Mas o que a gente sabe que até agora é que o Bode tá ganhando todos os duelos, a MC Porquinha também tá ganhando os dela. Pode ficar que os outros eliminações podem ficar com Preguiça e Sereiada, infelizmente, que são minhas favoritas. Mas isso a gente só vai descobrir semana que vem. O episódio é curtinho, como eu falei, que é sempre intimista, porque o Masked Singer tá sendo nisso, a gente tá tendo leite de pedra, fala das músicas. Mas a gente se vê nos próximos episódios sobre o Big Brother, o Masked Singer, e até lá. Tchau!
Tchau!